Muito bem, ouvintes, são 9 horas e 39 minutos, já estou por aqui para a nossa entrevista do dia e o nosso entrevistado Fernando também, gerente de vigilância epidemiológica, para conversar com a gente sobre os casos de dengue e chikungunya em Bom Despacho e também a castração de e chipagens sociais de cães e gatos. Bom dia, Fernando, mais uma vez aqui com a gente nos estúdios da Ativa, fico muito feliz com sua participação, bom dia.
Bom dia, Rejane, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ativa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para poder falar um pouco da atual situação epidemiológica das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti no município e também sobre a castração e chipagem social.
Muito bem. Então, Fernando, comece falando para a gente sobre a atual situação epidemiológica do município, das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.
Bom Despacho, hoje ele já registra 682 notificações suspeitas, né, de arbovirose, de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, seja a dengue, a zika e a chikungunya, e já totalizando 90 casos confirmados de dengue e 14 para chikungunya, né? Tive aqui há pouco tempo e os números estão cada vez maior. Então, assim, a situação ela está se agravando, cada vez chegando mais casos confirmados e acontecendo mais registros também de casos suspeitos.
E, Fernando, qual que é o índice de infestação do Lira? Explique para os nossos ouvintes que ainda desconhecem o que é o Lira e qual o objetivo dessa pesquisa para a cidade.
O Lira significa levantamento de índice rápido do Aedes aegypti. É uma pesquisa preconizada pelo Ministério da Saúde, onde Bom Despacho já trabalha realizando essa pesquisa desde 2010. É uma pesquisa que precisa ser feita muito rápida, né? O próprio nome já fala, índice de levantamento rápido, porque ela precisa ser feita numa semana, né? De 3 a 5 dias. Hoje o município gasta 5 dias para realizar essa pesquisa. É uma pesquisa por amostragem, onde sorteia os bairros e dentro desses bairros sorteiam os quarteirões por amostragem. Essa pesquisa, ela tem o objetivo de saber aonde estão os focos do Aedes aegypti, quais as regiões estão mais infestadas para poder intensificar o trabalho, ter um direcionamento para poder intensificar as ações de controle. E o Bom Despacho tem apresentado sempre alto risco, é situação de alerta. Essa pesquisa, ela de 0 a 0,9 é considerada situação controle. De 1 a 3,9, médio risco. E acima de 4% de infestação é considerado alto risco, ou seja, possível epidemia ou um aumento significativo de casos de pessoas doentes no município. Bom Despacho apresentou 13,8% de infestação em janeiro desse ano e agora 6,6. A pesquisa também ela mostra o índice de Bretot, que é o índice de recipientes positivos, de focos positivos. O índice predial, que é esse que eu acabei de citar, seria o índice de infestação por imóvel. Quantos imóveis apresentaram foco do Aedes aegypti? E o índice de Bretot, que acaba dando cada vez mais alto, o de janeiro apontou 22,1% e esse agora, mais recente, de abril 8,2%. Ou seja, existe alguns imóveis que, além de darem positivo para a dengue, foram encontrado foco em mais de um recipiente. Tem imóvel que foi encontrado 7, 8 focos dentro de uma casa só. Então, essa pesquisa, ela nos mostra aonde está o foco do Aedes aegypti, aonde ele foi encontrado e quais os bairros e regiões estão com um número de infestação maior, né, podendo ter uma probabilidade de ter muitas pessoas doentes naquele bairro ou naquela região.
Entendi, Fernando. E quais são as ações o município tem realizado para o controle dessa doença?
Isso, o município, ele começa a intensificar essas ações a partir dessa pesquisa. Essa pesquisa ela direciona. Então, o município ele tem um número, né, hoje, um número de agentes suficiente para poder realizar os tratamentos focal perante o Programa Nacional de Controle da Dengue, que é o PNCD. E sempre o município também tem adequado e inovado com algumas ações, igual também o motofogo. O município contratou, já é o 4º ano que o município faz a contratação do motofogo. É o fumacê numa moto, que complementa as demais ações existentes no município. Então, a gente realiza o tratamento focal. Temos também os bloqueios de transmissão após cada caso confirmado ou suspeito, a gente realiza uma investigação para tentar identificar o local provável de contaminação dessa pessoa, se foi onde ela trabalha, se é onde ela mora, se ela viajou 15 dias antes de começar a sentir os sintomas. Isso é importante para saber se ela contaminou aqui no município ou onde ela viajou. Então, esses bloqueios de transmissão também são feitos. São bloqueios de transmissão que consistem no controle mecânico, que é remoção, vedação e eliminação desses focos. A gente precisa eliminar esses focos, da onde que estão surgindo essas larvas. Então, é eliminar a água parada, remover aquilo que pode ser removido, vedar aquilo que pode ser tampado e eliminar aquilo que realmente não tem mais utilidade. Então, isso é o controle mecânico e complementa com o controle químico, que é a bomba motorizada costal, que é o fumacê daquela bomba que os agentes adentram dentro dos quintais e faz essa borrifação. Então, esse é o bloqueio de transmissão, com a tentativa de evitar que outras pessoas se adoeçam naquela região. Então, é muito importante que essa pesquisa divisa, o lira, ela seja fidedigna, para a gente poder controlar uma situação no menor tempo possível. E também o município retornou com a equipe de mobilização social, educação e saúde, né, pós-pandemia. É uma equipe que faz a promoção, a prevenção e o controle da doença, né? Realiza sala de esperas, faz blitz educativa, tem feito um trabalho educativo nas escolas. Esse dia a gente fez um trabalho bacana na APAE. Então é conscientizar as crianças. Hoje as crianças às vezes até chamam a atenção dos pais em relação a isso, para não deixar água parada no quintal, e pedir, orientar o cidadão para que realmente faça essa vistoria também e não fique somente esperando a visita do agente de endemias, que são visitas periódicas.
Inclusive, já fiquei sabendo que os PSFs já estão lotados, né? De pessoas com sintomas. Vamos falar desses sintomas? Da dengue e da chikungunya, qual que é a diferença, Fernando?
Exatamente. Já são 682 notificações, então são muitas pessoas suspeitas da doença, já totalizando 90 confirmados. Houve algumas hospitalizações, então realmente os PSFs, não só o PSF, mas também o pronto atendimento, tem recebido várias pessoas com esses sintomas. Sintoma da dengue tem dado uma febre de intensidade variável, muita dor de cabeça, muita dor ao redor dos olhos, exantemas, que são as manchas pelo corpo, e muitas dores musculares, dores pelo corpo. Alguns pacientes também têm demonstrado náusea, vômitos e um pouco de diarreia. E a chikungunya tem apresentado os mesmos sintomas, então tá aí a dificuldade de saber se a pessoa tá com chikungunya ou dengue, porque nós estamos tendo a circulação das duas doenças. Porém, a chikungunya se diferencia pelas fortes dores nas articulações. Mas os restantes dos sintomas, após todas as investigações que a gente tem feito, têm demonstrado os mesmos sintomas.
São bem parecidos.
Isso, sintomas bem parecidos. Quando eu citei 682 notificações dessas doenças, porque a gente está pedindo para percorrer tanto para dengue quanto para chikungunya. Porque às vezes a pessoa dá negativo para dengue, pode dar positivo para chikungunya. Como os sintomas são bem parecidos, então tá com a dificuldade aí de identificar no momento do atendimento se é dengue ou chikungunya. A não ser pelas fortes dores nas articulações, que é bem característico da chikungunya.
E pelos exames, né, de sangue. Então, ouvintes, são 9:47. Eu estou conversando com o Fernando. Ele é gerente de vigilância epidemiológica. Tá falando pra gente sobre essa situação aqui em Bom Despacho, sobre o Aedes aegypti, a dengue, os números que estão aí saltando, gente. É bem preocupante. E ele falou também aí sobre as questões dos sintomas. E agora eu quero saber dele sobre essa questão da castração social de cães e gatos. Fernando, explique para os nossos ouvintes como que está sendo esse processo.
O município de Bom Despacho, a gente fez a adesão, né, a inscrição para um projeto do Estado, onde Bom Despacho foi contemplado. Foi feita a inscrição, preenchemos todos os requisitos necessários para poder ser contemplado. E é um programa que tem o objetivo de diminuir a quantidade de cães abandonados nas ruas. Tanto a quantidade de cães abandonados, como também de fortalecer a posse responsável daquela pessoa que tem um cão e um gato. E também eliminar as doenças, diminuir, reduzir as doenças transmitidas entre os próprios animais e também do próprio animal para o ser humano. Então, Bom Despacho foi contemplado, onde fizemos a retirada de 1.112 chips na cidade administrativa, e iremos receber agora no mês de junho, não sabemos a data ainda, estamos aguardando a confirmação. Em breve saberemos a data onde o castra móvel do Estado vai vir e fará essa castração social. Ele será castrado pelo castra móvel do Estado e chipado, castrado e chipado. No momento da castração será colocado um chip no animal, em torno de 450 animais pelo castra móvel do Estado. E depois o município dará sequência na colocação dos outros chips através da Associação Bicho Amigo ou outra entidade. O município então utilizará todos os chips recebidos com esse objetivo de diminuir a quantidade de animais abandonados na rua e fazer um trabalho bacana de controle populacional de animais.
E tem uma data específica para começar? E como que a pessoa que tem o seu animal e que deseja fazer essa chipagem, essa castração, como que ela pode procurar?
A Secretaria de Estado, né, ficou de avisar com 20 dias de antecedência à vinda do castramóvel. Então, esperamos que entre em contato conosco essa semana, né? Nós estamos aguardando que seja essa semana, para a gente poder divulgar o local, o horário. Né? E essa seleção para as pessoas contempladas, nós abrimos nos CRAS. Deixamos do dia 16 ao dia 20 de maio e do dia 23 ao dia 25 25 de maio. Então foram 8 dias úteis, esteve disponível nos 4 CRAs das cidades, de 8 às 17 horas, livre para quem quisesse fazer a sua inscrição, né, para uma possível seleção. O objetivo era a população de baixa renda, é o que o Estado coloca para nós, para dar oportunidade para a população de baixa renda.
Interessante.
Porém, tivemos uma adesão, adesão de 188 pessoas cadastradas. Precisamos da sequência, porque somente o Castra Móvel do Estado irá realizar em torno de 450 castrações. Ele ficará no município uma semana e realiza em torno, em média, de 90 castrações por dia, né? Equipe toda completa, equipe técnica preparada. Então, o município vai entrar com a logística, com o local e depois, logo em seguida do Castra Móvel, daremos sequência na castração e na chipagem, na utilização dos outros chips recebidos pelo município. Então, o objetivo é realmente fazer esse controle populacional canino no município, que é muito interessante e a gente estava aguardando ser contemplado, porque eu acho que é um ganho para o município a gente ter uma quantidade de castração dessa social.
E evita, né, que cães fiquem perambulando pelas ruas sem os devidos donos e os tratos devidamente merecidos, né, Fernando? Então isso aí ajuda bastante até mesmo a população de baixa renda que não tem condições de fazer a castração diretamente, né, com o veterinário, e aí isso vem ajudar bastante mesmo, né? Muito importante.
Exatamente. Um problema que a gente vê, é um problema no Brasil, em todas as cidades a gente sabe dessa dificuldade, né? A gente sabe a quantidade de animais abandonados na rua. Então isso fortalece a posse responsável. Aquela pessoa, ela vai pensar duas vezes antes de abandonar o seu animal.
Verdade.
Ali. Porque o seu animal, ele terá um chip. Então assim, tem um número, cada chip tem um número. Então o animal que é abandonado, através do leitor, você consegue identificar
o proprietário.
O proprietário desse animal. Então fortalece a posse responsável, diminui as doenças entre os pobres animais e as doenças transmitidas pelo ser humano também, para o ser humano, né? E também eu quero reforçar e deixar a mensagem aqui que talvez hoje ou a partir de hoje ou de amanhã, essas pessoas que não conseguiram realizar a sua inscrição, o seu cadastramento, estará disponível no site da prefeitura, né? Como já deixamos 8 dias nos CRAS, agora será colocado o link de inscrição no site da prefeitura para essas pessoas que não tiveram oportunidade de ir, poder fazer a sua inscrição para cadastrar, para poder completar o número de vagas existentes.
Muito bem. Então, ouvintes, conversamos aqui com o Fernando, gerente da Vigilância Epidemiológica, e agora ele falou pra gente sobre a castração social de cães e gatos. Fernando, quero deixar o microfone da Radioativa à sua disposição. Qualquer coisa que eu não tenha perguntado, fica à vontade para você se colocar.
Quero agradecer mais uma vez o espaço, a oportunidade, né, de estar vindo aqui colocando para a população a atual situação das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Pedir a colaboração do cidadão, porque é um número que vem crescendo numa época que estaríamos que uma redução, tinha que estar reduzindo esse número. São doenças graves, né, que têm provocado hospitalizações, e a chikungunya, que tem, né, incapacitado pessoas de tarefas diárias aí por 2 a 3 anos. Nós temos pacientes que estão sendo acompanhados pelo médico referência do município em doenças subtropicais, como a chikungunya, e pessoas essas que estão sentindo dores já há 2 anos por ter contraído chikungunya. Então, são doenças graves. Eu quero pedir que receba bem o agente de endemias em seu imóvel, acate as orientações realizadas por ele, não só o agente de endemias, mas o agente comunitário de saúde também, que está realizando esse trabalho também. A gente tem feito uma capacitação com eles, pedindo um reforço para tentar eliminar esses focos. Então, assim, são coisas simples, são 10 minutinhos retirados do dia ali, que a gente consegue evitar que a nossa família adoeça e também os nossos vizinhos e as pessoas que estão ali ao nosso entorno.
Muito bem colocado, Fernando. Então, te agradeço pelas informações precisas e a gente pede sempre à população para que fiquem atenta a esses cuidados, porque não é só no momento em que a dengue ou a chikungunya está no auge, gente. É todos os dias, para que isso não torne uma epidemia, uma pandemia que seja, porque a gente esquece, né? O vírus da Covid veio, esquece a chikungunya, esquece a dengue, mas são cuidados diários. Como a gente sabe que tem que lavar nossas mãos todos os dias, como a gente sabe que tem que prevenir contra a Covid, nós temos também que prevenir a nossa casa, a nossa família contra essas doenças que estão aí no mundo e que matam, né? Então, falamos com o Fernando, gerente da Vigilância Epidemiológica. Receba bem os agentes aí na sua casa, para que tudo fique certinho para você, para a cidade toda. E agradeço mais uma vez, Fernando. Volte sempre, viu? Para passar para os nossos ouvintes os dados. Sempre muito bem informado, trazendo sempre atualizações aqui pra gente.
Eu que agradeço. Agradeço a Radioativa pela parceria. E passo aqui, né, já deixo o telefone da Vigilância Epidemiológica aqui, né, para uma possível demanda. Estou à disposição também, presencial. O número da Vigilância Epidemiológica é 99144-0025. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado.
Muito bem. Ouvintes, faltando 4 minutos para as 10. Daqui a pouquinho está chegando ele, Padre Reginaldo Manzotti.